ambiental, uma questão de justiça social. Isto significa, necessariamente, tomar dois tipos de medidas com toda a urgência: mitigação e adaptação aos efeitos das alterações climáticas. Quer isto dizer o que em concreto? Quer dizer em concreto reduzir as emissões de gases de efeitos, com efeito de estufa, para limitar o aumento da temperatura global, para proteger os nossos habitats e reduzir o impacto nos ecossistemas. É uma urgência. As medidas adotadas até hoje pelos Estados têm sido manifestamente insuficientes. Pelo lado da adaptação, o cenário não é melhor. Os planos nacionais encontram-se, em geral, ao nível das intenções, das recomendações, dos objetivos genéricos e, também, genericamente, sem caráter vinculativo. Ora, uma política de adaptação não pode ficar restringida a medidas técnicas não integradas ou a interesses motivados por incentivos económicos indiretos ou benefícios fiscais sempre baseados na lógica do mercado. Veja-se o que acontece em Portugal, que mantém uma capacidade instalada de energia solar que corresponde a cerca de 1% ou pouco mais da geração total de energia elétrica, apesar de ser dos países com maior exposição solar da Europa e, portanto, com as melhores condições para o aproveitamento da fotovoltaica. Só a título de exemplo, a Alemanha, que, como é sabido, tem condições muitíssimo menos favoráveis à produção de energia solar, à geração de energia solar, tem centenas de cooperativas de produção, de microgeração, de produção energética das mais diversas formas e gera cerca de 7% da sua eletricidade a partir do solar. Ora, para que isto possa acontecer, para que possa haver avanços efetivos em termos da transição energética, há dois fatores decisivos no nosso ponto de vista. Temos de deixar de ter um quadro legal que favorece as energias fósseis e prejudica as renováveis. E temos de deixar de incentivar o investimento em combustíveis fósseis em vez de incentivar e apoiar o investimento em energias renováveis. Sem resolver este problema, a transição energética continuará incipiente face às exigências que nos são impostas pelas alterações climáticas. Portugal comprometeu-se internacionalmente com o objetivo da redução das suas emissões de gases com efeito de estufa, por forma a que se alcance, até 2050, a neutralidade carbónica. Definiu mesmo já um roteiro para a neutralidade carbónica, ou seja, a produção de gases com efeito de estufa não pode ultrapassar a capacidade natural de absorção desses gases. Porém, esta matéria da maior importância não foi até agora objeto de um processo legislativo que comprometa o país com os seus próprios compromissos internacionais. Faz todo o sentido, portanto, refletir sobre uma lei do clima. Eu diria mesmo sobre uma lei do clima e da transição energética, que deve abordar matérias e definir mecanismos legais vinculativos para o Estado e para os particulares, como a redução das emissões de gases de efeito de estufa, haver vinculação legislativa nesse sentido, a promoção e regulação da transição energética, entendida como um processo de transformar um sistema de energia fóssil profundamente centralizado num sistema energético renovável, eficiente e descentralizado. Do mesmo modo, garantir a redução da vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos em relação aos efeitos atuais ou esperados das mudanças climáticas. E também a promoção de uma cultura cívica em relação à transição ecológica e às alterações climáticas, eu diria mesmo uma cultura política relativamente à necessidade da transição energética. Bem, senhoras e senhores deputados, estimadas e estimados convidados, em nome da Comissão de Ambiente, e apenas para abrir esta conferência, que, como já disse, no nosso ponto de vista é da maior importância, em nome da Comissão de Ambiente, agradeço as vossas presenças e participações, na esperança de que estejamos a contribuir para que o país adote as medidas necessárias para enfrentar em definitivo e de forma robusta um assunto tão decisivo e radical como é o das alterações climáticas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, caros convidados desta sessão, é com muito gosto que a Zero promoveu em parceria com o Parlamento, neste caso através da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, esta conferência, que é, acima de tudo, um começo, ou que nós queremos que seja um começo, para, no futuro, ponderarmos a existência de uma lei do clima que nos parece um complemento indispensável, intergeracional e obviamente, que perdure nas próximas décadas naquilo que deve ser o esforço do país na redução das suas emissões de gases com efeito estufa e, ao mesmo tempo, a capacidade de lidarmos com a adaptação a um clima em mudança, sabendo nós que, à escala europeia, somos dos países que já estão e serão dos mais afetados no futuro. Para nós é realmente crucial que, a par de uma proposta do Governo que está em discussão pública até depois de amanhã, de um roteiro para a neutralidade carbónica para 2050, nós tenhamos a capacidade de envolver a sociedade, envolver os diferentes setores e, acima de tudo, ter um compromisso de todas as forças políticas no debate, na discussão e no envolvimento da população nestes problemas. O que nós queremos com esta conferência é perceber as experiências de outros países e não apenas da Europa, como vamos ver, para depois conseguirmos ponderar qual o caminho que queremos efetivamente seguir. Podem dizer-se, bem, nós se já temos realmente um roteiro que vai ser discutido, se somos dos países que estamos na linha da frente no que respeita ao nível de ambição e que, a par de outros países europeus, estão a tentar lutar por metas muito restritivas para 2050 e já para 2030, então porquê é que nós precisamos de uma lei do clima? A nossa resposta, adiantando-me de certa forma ao debate que já temos tido com alguns dos palestrantes que seguirão, é que é completamente diferente eu ter uma aprovação à escala do Parlamento de uma tal legislação em comparação com uma resolução do Conselho de Ministros que possa surgir de aprovação ao roteiro. São complementares, não são o diploma do Governo não substitui de forma alguma a ação do Parlamento, nem vice-versa. Nós precisamos do substrato técnico, precisamos da vontade política deste e dos próximos governos, mas precisamos de algo que efetivamente seja transversal e intemporal no sentido de garantir que realmente as alterações climáticas vão ter, da vossa parte, um compromisso de longo prazo. Uma lei do clima é algo que não é novo em muitos dos países da Europa e, como digo, é algo que conjuga, em nosso entender, da melhor forma com um dos países que, a par, por exemplo, da Suécia, que aponta para 2045, que olha para esta neutralidade carbónica numa perspectiva de futuro e de ação imediata. Mas há realmente muito mais que nós podemos fazer em termos de coerência. Uma coerência na discussão do orçamento do Estado, uma coerência nas políticas que são e nos planos que são aprovados e discutidos, uma coerência com uma mobilização social que é absolutamente indispensável para que todos nós estejamos conscientes deste desafio extremamente complexo e difícil, que é no setor dos transportes, no setor da produção de eletricidade, no setor da agricultura, dos resíduos, da própria economia circular, conseguimos fazer em tão pouco tempo aquilo que é uma verdadeira revolução indispensável no quadro da nossa responsabilidade europeia mundial. Há um número que às vezes custa ouvir e que pode acrescentar alguma dúvida sobre a nossa capacidade de cumprimento, mas o painel intergovernamental para as alterações climáticas, no seu relatório de outubro de 2018, perspectivou 4 cenários possíveis. E aquele que tem menos intervenção do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista, quase eu diria, de alguma experimentação de tecnologias para a retirada do carbono, obriga-nos a ser neutros em carbono à escala mundial em 2044. E, portanto, quando nós sabemos que já aumentámos 1 grau Celsius desde o início da da Revolução Industrial, obviamente nós sentimos quase que impotentes para uma ação tão dramática num espaço de tempo tão curto. Mas isso é absolutamente crucial e há países, felizmente, que podem dar o exemplo e Portugal é um deles. Para nós, neste encontro que esperamos breve, mas profícuo, é realmente uma discussão que queremos iniciar. Podem-nos perguntar, e já tivemos a oportunidade de falar isso com diferentes partidos políticos, até publicamente, bem, então, quando é que essa lei do clima poderia ser aprovada, poderia ser viabilizada pelo Parlamento? Bem, nós gostaríamos de que fosse tão depressa quanto possível. Mas depressa tem os seus problemas, ou a pressa causa os seus problemas. E vamos ver que noutros países houve discussões de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e por isso mesmo nós queremos sim ter uma lei que, em conjunto com a Lei de Bases do Ambiente, em conjunto com a Lei da Água, em conjunto com outra legislação que aqui tem sido aprovada pelo Parlamento, seja tão consensual e tão participada quanto possível pela sociedade e pelas diferentes forças políticas. Esse é o principal objetivo. Pode demorar, se calhar, 1 ano, ou 2, ou 3. Mas é esse trabalho que nós queremos que comece já, são esses compromissos que nós queremos que comecem a aparecer, e estamos, obviamente, disponíveis e muito satisfeitos pela abertura que todos os partidos políticos nos manifestaram nas reuniões que tivemos recentemente, nomeadamente sobre o Orçamento do Estado, e, em particular, um agradecimento ao deputado Pedro Soares, que, ao presidir a Comissão, efetivamente nos abriu esta oportunidade, em conjunto com os colegas dessa mesma Comissão, para hoje aqui estarmos presentes e ouvirmos e refletirmos sobre esta oportunidade que, em nosso entender, não pode ser perdida. Muito obrigado. Desculpem-me já agora. Eu gostaria de apresentar então a primeira intervenção, que será da responsabilidade da Alina. Se calhar sugeria aos restantes membros da mesa para irmos para lugares na assistência para podermos ver os diapositivos. So, Alina, thank you very much for coming. The floor is yours. Alina é uma distinta investigadora na área das políticas do Grantham Research Institute, que integra a London School of Economics, e tem seguido estas áreas da governação climática desde há longo tempo, em particular no quadro do acordo, da implementação do Acordo de Paris. É doutorada em Economia e Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Bath, e é, sem dúvida, uma oportunidade de ouvirmos não apenas exemplos de outros países europeus, mas também do resto do mundo, sobre o papel que a lei climática, ou que as leis climáticas têm tido. Alina?
Uh, Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for this opportunity to share with you today some of the research that we have been doing. I come from the Grantham Research Institute. We are an independent think tank, a research institute based at London School of Economics. And for the past 6 years, we have been monitoring and studying the experience of countries around the world with climate change legislation. We have compiled a database that covers all countries in the world, which looks at climate and climate-related policies and laws, for example, laws dealing with adaptation, with reducing greenhouse gas emissions, but also with energy and agriculture policies, which directly focus on decarbonization or resilience to climate change. So what have we learned? This map here shows the number of climate laws and climate-related executive acts in 1997, which is the year when the Kyoto Protocol was adopted. And what we find is that we had about 70 such laws and policies around the world, and only covering a few countries. Well, this is the picture today, and the picture is very different. There is almost no country in the world, with few exceptions, that has not implemented some sort of a policy addressing areas related to climate change or legislation. So this is the growth of climate laws and policies over time. And so we have seen almost 20% growth in the last 20 years since international community started to focus very closely on climate change. So in the green area, these are specifically legislative acts as adopted by parliaments and national assemblies, so by your colleagues around the world addressing climate change. And you can see that in the recent years, there has been a growth in the attention of parliaments to the issue, in particular around the Paris Agreement, as I think it is clear that in order to meet the objectives of the Paris Agreement and to come to net zero emissions globally by the end of the century, it is not enough that only a small group of people in the government focus on climate change issue, but we really need to carry the full society on board, get the full society on board with the decarbonization agenda, and there the role of the parliament is key, and that is being reflected in many parliaments taking up this issue in the recent years. So here are some of the examples. The first comprehensive climate change law adopted in the world was the UK Climate Change Act in 2008, and Adrian will talk more in more detail about what that law contains. And up to date, this remains one of the most comprehensive examples of how to legislate on climate change. But after that, we actually have other examples. One that I will mention in my presentation, Mexico, the first emerging economy, large oil producer, adopted the climate change law in 2012. And they also became the first country to amend their legislation based on the outcomes of the Paris Agreement in April in 2018, last year. So they made their domestic climate goals more ambitious based on the outcomes of the Paris Agreement, the first country to do so. In Europe, we also have example of Sweden, which will be presented 2017. Norway passed the law as well in 2017. Ireland and France in 2015. Those are all different pieces of legislation, but they have some similar features, which I will mention briefly at the end of my presentation. But the point I'm really trying to make, this is not a new area. The world is moving, and specifically the parliaments are becoming more and more engaged. And just now in Europe, we have Spain, where last Friday, the formal draft law for public consultation was released by the government. It's energy and climate change law. We also have New Zealand, which is actively discussing a draft climate law in their parliament already. Belgium is considering potentially passing the law. So there is a lot of movement in this area. However, what I wanted to focus on in the second part of my presentation, why do we need climate law? Because one could say, from what I understand, in Portugal, you have at the moment the government which is very committed to the climate agenda. There is a very progressive executive policy on climate change. Why do we need to adopt a climate law? And we asked that question in our research. And we wanted to look at two different countries, United Kingdom and Mexico, both having had climate laws for a while. UK for 10 years, Mexico slightly shorter, for 5 years. And actually ask the question, has the law made the difference? And if so, what was the difference? So I will not go into details of what the legislation contains. I think Adrian will cover that, but I will focus on impact. To understand this question, what we did is we actually went to both countries and interviewed senior politicians, both currently in power, but also those who were before in the government or in parliament when the law was passed. We also interviewed senior business experts who actually have to comply with the provision of the law, NGO experts, civil society, and journalists, and ask them what they felt the impact of the law was. And interestingly, in both cases, in the UK and in Mexico, one of the strongest messages which came through was that having gone through the process of debating the law in Parliament, passing the law, and then having this infrastructure set up through the law of when certain political decisions have to happen, one of the main impacts was that the awareness, political awareness on climate change in Parliament, in the government, but also among the experts and the journalists has gone up significantly. So the discussion, the Parliament is more informed. Also, the government, not just the environmental ministry, but other ministries which have to now implement the law, they understand climate change issue and the urgency better. And there is the starting level for the conversation has changed from asking a question, should we act on climate change, to actually discussing how do we get to the target that we have set ourselves. So that's a very important change. And an interesting anecdote, we had Fiona Harvey, who is one of the leading journalists in the UK and internationally writing on climate change. At the moment, she writes for Guardian, and before she was with Financial Times. She actually said that for journalists, for the media, having climate law, which has a timetable attached to it, when the government has to come up with a report, when the Climate Change Committee, an independent body, has to assess the progress of the government in implementing the law, creates a timetable for journalists when they need to write about climate change. And so you actually have almost like a schedule for media to keep engaging on the issue, which is very important for general public debate and for educating citizens, voters, and building support for climate change policy in the country. The second impact that in both countries, in Mexico and the UK, adopting climate change law has had is that it allowed to keep political commitment to the issue through turbulent political times. I give you the UK example. This is David Cameron in 2005. In the run-up to the election, where Conservative Party was very much running on the platform of supporting climate change law because they saw the opportunity to attract young voters for whom climate change was an issue. So he was saying, vote blue, go green. And here is the same person as the Chancellor, less than 10 years after that, and he's been quoted saying, we've got to get rid of this green crap. Again, through this time, UK has had 4 changes of government. We had austerity crisis. We now have Brexit. But what remains is our climate change law is still in place. The long-term objective in terms of reducing emissions up to 2050 by at least 80% below the level of 1990, as well as intermediate steps to get there, is still in place, and there is no movement to try and repeal it. And that's because the government is kept to the long-term objective by the legislation that is in place. Thirdly, having climate law both for Mexico and for UK became a flagship project for the international engagements with other countries on climate change issue. We interviewed UK delegation and Mexico delegation, and they say, you know, every time you go to international negotiations on climate change, every time you visit with a state visit, with parliamentary visit from UK to other countries, Climate Change Act, in the case of UK, is the first question which comes up, because it is seen as a flagship project, and UK really became a leader on this. The same in Mexico. Mexico has been putting forward its domestic policy, featuring it in various forums, and they were able to actually be more ambitious in their nationally determined contribution to the Paris Agreement, thanks to having the law. So having a law strengthens international engagement, both for parliaments and for the governments on climate change. And finally, and I guess that's one of the most important objectives we're trying to achieve, is that having climate legislation really helps to guide low carbon and climate resilient transition. It doesn't solve all of the challenges, I have to be honest, but in both cases, Mexico and the UK, where we've seen most of the success is in guiding a low carbon energy transition. So here is an example of the UK. Between 2008 and 2016, the share of renewable energy has gone up from 20 to 45%. Adrian might have most updated numbers for where we are now. But of course, it's not only Climate Change Act, it's also the European Renewable Directive, which helped UK achieve that result. But from interviews, we noted that having climate objectives really made it easier for the government to be more ambitious on the energy policy. In the case of Mexico, it's a very interesting example. In Mexico, when the law was being adopted, there was quite a strong opposition from oil industry and from steel industry. So it's taken Mexico 2 years to discuss and agree on the framework of the law. And in the course of this negotiation, some of the initial intentions got softened. For example, targets for reducing greenhouse gas emissions were not mandatory in the first reading of the law. And that was one of the wins that the high carbon industry got in the negotiation. But what was achieved is that the law established long-term emission reduction target for greenhouse gas emissions for 2050. But it also established the objective for renewable energy, for decarbonization of energy sector. So that was in 2012. Having that allowed then the government and the parliament in 2015, just 3 years later, to implement much more ambitious energy transition law, negotiation of which was much easier, it was much less controversial, because they could already take the long-term target both for low carbon transition and reducing emissions, and for decarbonization of energy, for renewable energy, and take it as a starting point for the energy transition law. And in terms of results in Mexico, the government had the objective of reaching 50% of energy production from renewables by 2050. The most recent projections show that if Mexico continues with the current rate of decarbonization, they will reach that target 16 years earlier, by 2034. And the experts we interviewed believe that having climate change law and subsequently energy transition law played a key role in that trend. Now, I'm going to finish with this. I don't have time to go into details, but I wanted to show you, you know, based on the experience of various countries that we have looked at in Europe and Latin America and elsewhere, if you start to think about legislating on climate change, what are the key elements that you would want to consider? I don't say each law should include all of them, but these are the critical questions that one needs to answer. The first one is one needs to have an emission reduction target for greenhouse gas emissions for 2050 and for 2030. That is something that Paris Agreement requires countries to do. So the nationally determined contributions, the commitments that the European Union made under the Paris Agreement, that is a target to 2030, but we also need the long-term target. We also need to determine by when to reach net zero emissions, that is a requirement under the Paris Agreement, and to determine intermediate steps of how to get to that net zero. So in the UK, that mechanism is called carbon budgets. I think Adrian will talk more about that, but there are different ways to determine those intermediate steps. One needs to determine on the independent advisory body, and again, Adrian, he represents the independent advisory body under the UK's climate change law. From our point of view, this is the key element to give credibility to the climate law, to have an analytical center which can produce credible information on climate change and advise the government, but can also check how the government is doing in terms of implementing the law and report to Parliament independently on the progress. One also needs to allocate mandates very clearly to the key agencies and determine who is responsible for doing what in terms of implementation of the law, and to determine to what extent Parliament will have oversight over progress with implementation of the law. In the case of UK, that oversight is very tight. There is an annual report which goes to Parliament. In other countries like Mexico, it's more relaxed. Again, from our experience, having parliamentary oversight is very important because it keeps pressure on the government to deliver. One needs to determine how stakeholders will be engaged through the process of discussion and adoption of the law, but also in the future for implementation and the role for the regions and devolved administrations. Other important key elements is monitoring of progress and review. Again, one needs to constantly check whether we are on track with implementing the law and have a clear timetable for that. Have a mechanism for funding the implementation. Finally, it shouldn't only be about reducing emissions. Adaptation and risk are very important elements, and many countries are now integrating that into their climate change laws. So I will leave it here, and I'm happy to go into more details on the specific examples or any of these elements in the discussion. I had some brochures outside for those of you who are interested looking at the UK and Mexican example. They're also available on our website, and I'm happy to give you more information if anyone is interested. Thank you so much.
Muito obrigado, Lina. Passava agora à apresentação por parte de Adrian Gold. No Reino Unido há um comitê sobre alterações climáticas e o Adrian tem sido precisamente um desses elementos-chave. É economista-chefe desde maio de 2009 e tem sido responsável pela análise do potencial e dos custos de redução das emissões de gases com efeito de estufa no Reino Unido. Ele tem acompanhado todo este trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e é sobre o que se tem feito no país desde 2008 que vamos agora ouvir a sua intervenção. Adrian.
So thank you very much for that introduction. Thank you very much for the invitation to speak here today. So I'm going to go back to the beginning in the UK, the beginning in terms of the Climate Change Act, back to 10 years ago, 2008. And the Climate Change Act actually originated in proposals from an NGO, proposals from Friends of the Earth, that there should be a national climate change law. Now, this reflected that the governments at that time had, for a number of years, had commitments on reducing emissions. They had a Kyoto commitment, and the Labour government at the time had a more stretching target than Kyoto, which was repeated in manifesto after manifesto. But when it got to it, it seemed very clear that we weren't on track. We were not going to meet that target. And one of the issues there was that the lead department on climate change, the lead department on the environment, had very few of the tools to actually deliver emissions reduction. They were in, at that time, a separate department, trade and industry, which had oversight of industry emissions and the energy sector. They were in the Department for Transport. They were in Ministry for Housing, and they were in the Treasury. The Department for Environment had very few of the tools, and despite the government having these commitments, there was no great pressure on those other departments to bring forward the policies and measures that were actually necessary to meet those commitments. And it looked as if we were going to fail to meet those commitments. We had the Stern Review. We're making a strong case for the economics of action on mitigation, and that was new, and that was new for the Treasury, in a sense, because that Stern Review originated in the Treasury, and it produced a very strong commitment from the government to going forward with further action. And we had a political response. I've got the same picture I noticed here of David Cameron, at that time, leader of the opposition. And it was the opposition who followed up from the NGOs and became committed to climate change law, seeing it partially as an opportunity for them in opposition. And the Labour government responded to that, and they adopted the law and took it forward. So in a sense, this was kind of propitious circumstances. Everything came together in a very positive way and led to the introduction of the Climate Change Act, which went through Parliament with, I think, depending on when you measure it, 3 or 5 votes against the Climate Change Act. So this was huge cross-party support for climate change legislation. Not many measures get that kind of level of support in UK government or other governments across the world. So what does the Act do? Well, firstly, it sets in legislation the duty to have an emissions reduction in 2050 of at least 80% compared to 1990. That 80% reduction was actually advised on by the Committee on Climate Change. So the Committee on Climate Change is an independent body to advise the government on levels of its emission reduction targets, also to advise Parliament on how we are doing in meeting those targets, and also has a separate committee which looks after adaptation issues. But I'm going to concentrate on the mitigation side. So the Committee on Climate Change, as an independent body, was actually established before the Climate Change Bill became law. It was established in a shadow form before it had the legal basis of the Act. And while it was in that form, it advised the government that it should increase the 2050 ambition to at least an 80% reduction. The government accepted that advice, put it into the bill, and that became the law once that bill went through Parliament. The Act also establishes this pathway that was referred to earlier of emission reductions over time, pathway known as the carbon budget system. And carbon budgets are 5 yearly limits on greenhouse gas emissions in the UK. So those must be set on track to meeting the 2050 target. It is all very well, it's important to have the 2050 target, but the carbon budgets run through for the next basically 12 to 17 years. So they're more pressing on the government as legally binding targets that have to be met. They require actions to be taken now on track to that 2050 target. If there was only the 2050 target, there wouldn't be the same pressure. There would be pressure to some extent to delay action and leave it for the future. The carbon budgets currently are set out to the fifth carbon budget period, which is the years 2028 to 2032. So the Committee on Climate Change now, every 5 years, will advise on the level of the next carbon budget. The Committee on Climate Change is an independent body set up by the Act. I'll come to the composition a little bit further on. with those two key roles, advising on what the target should be and advising Parliament on how we're doing in meeting the budgets. Now, it is really important that the committee is independent. Officially, we are a non-departmental public body. That means we are public servants. The Secretariat are public servants, but we are not civil servants because we do not report to ministers. As a public servant in the Committee on Climate Change, I report to the committee. They are setting my day-to-day work agenda. They do not report to ministers. The Act contains indications of the kinds of skills that is looking for from members of the committee. So it is looking for climate scientists, it is looking for economics expertise, it's looking for technology expertise. And we have that kind of variety in those are the current members of the committee that you can see, chaired by Lord Deben, who is a businessman, a former Secretary of State for the Environment under Mrs. Thatcher, the longest-serving Environment Secretary of State in the UK, but really appointed to the committee for his business skills and his environmental background, his environmental interests. We take our independence really seriously. The appointments are not on the basis that the members are representing sectors. They are appointed for their expertise and their backgrounds in particular areas. We share our reports with the government a day in advance, basically. So we have some discussions with the government about the kind of work we're doing. We try to share some analytical work and not duplicate. But in terms of the recommendations that the committee makes to the government generally sees those as a courtesy, a day or two in advance after they've gone to press. So they know what they're going to face on the day, but we don't discuss those recommendations in any way with them before we make those recommendations. There's a secretariat that supports the committee of around 30 currently. Around 18 or 19 of us work on the mitigation side. There's around five who work on adaptation and a similar corporate team who support the rest of the secretariat and the committee. The committee meets once a month, basically. The individual members of the committee will probably do 2 or 3 days' work. No, I should rephrase that. They will probably do 2 or 3 paid days' work for the committee every month. Because they're so committed and they love the work so much, in general, we get more out of them than that. But they're paid for 2 or 3 days' work each, whereas the Secretariat is full-time, taking the work programme forward that is initiated and agreed with the main committee. So on this chart, you can then see the level of the carbon budgets over time. So the shaded blocks are the legislated levels of carbon budgets. There's a legislated limits on emissions in the UK going forward to that fifth carbon budget out to 2032. In the blue solid line, you will see what has actually happened to emissions in the UK. So we have just had the final data for 2017, which is the end of the second carbon budget period, and we're well within meeting that legislated carbon budget. The blue dotted line is the committee's trajectory for what we call the cost-effective path to meeting the 2050 80% reduction. So far, the government has always accepted the committee's advice on the level of carbon budgets. So it has accepted and legislated the budgets at the levels we have recommended. It does not have to do so. It could choose to legislate a different level of carbon budget. It would have to legislate a budget under a fixed timetable, but it could choose to do something different. It would have to explain to Parliament why that was the case, why it was rejecting our advice. It would have to get that through Parliament. But so far, they have always accepted the advice of the committee on those levels. What is really important to us is we're an analytical organisation. So we're trying to look across the piece, across the economy, at where it is most cost-effective to make the reductions in emissions. So we tend to break our analysis down by the sector of the economy, and we look for technical and economic opportunities for emission abatement in the different sectors of the economy. And we have to take account of various other criteria, that's at the bottom of this slide, that are in the Act. So though our focus is on meeting the climate change targets, we have to think about these other issues around competitiveness, impacts on the devolved administrations, energy security, that covers both imports of energy, but also issues around intermittency, air quality and health. So these are factors that we must take account of in providing our advice. But the driver is meeting the emissions reduction targets in a cost-effective way. How we go about it, well, as I say, it's very analytical and we build up our estimates sector by sector. But we do engage in a lot of work with stakeholders, both NGOs, business, academia, to understand where the opportunities are, to understand how technologies might be changing, to understand the costs and benefits, and to understand the problems and barriers that may exist to the measures that we are proposing. So this is just an example from our advice on the fifth carbon budget of the level of that engagement. We will generally do a call for evidence as well. So we will go out on the website with a number of questions that we're interested in getting advice on. That will generally have a period of a couple of months for people to respond, and then we'll take account of those views that are expressed to us. It's really important for the committee that we're very open in what we do. So those responses will be published on the website. All of the research that we undertake with consultants and academia, that will all be published as supporting evidence to the reports. The reports make the committee's case and arguments, but behind that is a whole wealth of evidence that we will put on our website so that others can see how we have arrived at our conclusions. So as I say, we build up our estimates sector by sector. We start from a projection of baseline emissions across the economy in the different sectors. And we're then kind of looking at what is cost-effective to abate emissions in the different sectors. We take that off our projection of emissions, and that will form the basis of our advice for a level of a future carbon budget. In recent years, the greatest success that we have had in meeting our emission reduction targets has been in the power sector. So emissions in the waste sector have come down and emissions in the power sector have come down. In power, this is very largely a result of coal power stations closing, moving into much more renewables, principally amongst that wind. The committee is looking for technical and economic opportunities to abate. The government can ask us to look at policy. In general, they prefer to keep the policy mechanisms to the government. So we will advise where we think it is effective, and the government will consider how to achieve that. But where there is something that is very important, the committee may well feel that it cannot ignore that in policy terms, and it will choose to say something about the policy that is needed to produce emission reductions. And that is the case in the power sector, where around 2010, the committee identified that the then market mechanism that was driving power generation was not going to favour high carbon intensive, low carbon generation. And the committee recommended that that system of generation, the market system, needs to change towards a system of long-term contracts for difference that would be awarded for low-carbon generation. And over a period of a couple of years, that was debated, and the government then took that up, decided it would take that forward. And the market mechanism has changed structure substantially as a result of that through new legislation with award of long-term contracts for difference for low-carbon generation. And we have seen in recent years a huge decline in the costs of offshore wind through that mechanism. Seen coal going off the system, replaced by renewables. That's driven most of this reduction in emissions in the power sector. But that offshore wind cost reduction has been far faster than we projected when we were doing our work. It's been far faster than the industry projected was possible by 2020. But it really is a benefit of deployment. Getting on with deployment in this area has produced increased knowledge, learning through deployment, massive reductions in the costs of that technology. So I ought to close, I think, this is by saying that the original 80% reduction target that is in the Climate Change Act was set more than 10 years ago, And that was set on the basis of a UK contribution to a global temperature target of keeping around 2 degrees. So that is clearly not as tight as the temperature target in the Paris Agreement. And the government has now asked us, they asked us in October, to look again at the UK's long-term targets, the implications of the Paris Agreement for reaching net zero, and the implications of that for the 2050 emission reduction target. We are going to be providing that advice in the first week of May, and we'll then have to wait and see what the government does in terms of accepting that advice or not. The very fact that they've asked us is a strong signal of government intent to strengthen the targets, but we've got to go through that process of advising and the government then deciding what it is going to do with that advice. I'll stop at that point, but I'm very happy to take questions later.
Muito obrigado, Adrian. Vamos à última intervenção da responsabilidade de Frederick Enners. Ele tem uma longa experiência na área das políticas climáticas, aliás colaborou durante 10 anos no Ministério do Clima e Ambiente da Suécia e atualmente exerce precisamente o cargo de chefe de unidade de divisão de clima da Agência de Proteção Ambiental Sueca. E como vos disse, a Suécia é um dos países que também tem uma forte ambição climática, tal como Portugal, tem uma lei climática e vamos perceber o que é que tem sido o impacto deste processo nos últimos anos e que se perspectiva para o futuro. Frederick.
It's wonderful to be here. Thanks for inviting me. I'm able to tell you a bit more about the Swedish climate policy framework. And the discussion around a climate framework in Sweden started back in 2014, a year before the Paris Agreement. That was an election year in Sweden, and two of the political parties, the Greens and the Social Democrats, they promised the voters that they would try to form a climate framework for Sweden. After the election, these two parties were able to form government together, minority government, and they made pretty soon a strategic choice not to do the work themselves with the climate framework, but to task a parliamentary committee to draft a proposal for a Swedish climate framework. That took the parliamentary committee 1.5 years to draft a proposal and come to an agreement, and it then took the government and the parliament another 1.5 years to make the decision. In the end, the act was adopted by a very broad majority. 86% of the parliamentarians backed the Climate Act. And I will tell you about the contents of the Climate Act. The act and the framework consists of three pillars. First of all, it's the goals. It's the act itself, the piece of legislation. And it's the Climate Expert Policy Council, partly modelled on the Climate Change Committee in UK, but also partly modelled on the Swedish experience from a similar committee focusing on the financial policy framework. We have a goal structure. We don't really have the carbon budgets as in UK, but we do have a set of targets to be met. First of all, we have a long-term target until 2045. that stipulates that we should reach zero net emissions. Thereafter, emissions should continue down to net negative emissions. We know from the science that we need to reach negative emissions during this decade. So it's and this framework was taken after the Paris Agreement and tried to reflect the knowledge that we need to reduce emissions far and even beyond zero emissions. The goals also specifies that emissions within Sweden, territorial emissions, need to be reduced by 85% until 2045 by the latest. That means that there might be a residual between the reduction of 85% and zero. If there is a residual, it can be covered by increased sinks in forests or by international carbon credits. We also have intermediate goals. And that's we find that very important to drive action in the short term. These intermediate goals until 2030 and 2040 are set for our non-trading sector. So part of the sectors in Sweden are within the EU emission trading scheme, exactly like in Portugal. And part of the emissions are outside the trading scheme. And these goals apply to sectors outside the trading scheme. And goals stipulate that emissions should be lowered by 63% until 2030 and the whole 75% until 2040. The parliamentarians had a long discussion on various sector-specific goals. While some political parties wanted to set very specific goals, a number of parties didn't want that at all. The agreement reached was to have one sector-specific goal for transport. And why transport? Well, transport in Sweden is one of our main emission problems. It stands for one-third of emissions in Sweden. And during the last years, we have seen an increase in the number of passenger cars, sales of new cars. We haven't gotten down the emissions from heavy road freight transport. So it's a pretty problematic area in Sweden. So that's the background why we set a specific target for transport. And this target, I would say, is the most challenging and most ambitious target that we have in the framework. It stipulates that emissions, transport emissions in Sweden, except for aviation, should be reduced by a whole 70% until 2030. So that means that today a lot of our political focus is on transport in Sweden, finding new ways of getting emissions down from transport. The Climate Act itself isn't a very long document. It's fairly brief, but makes clear who should do what when it comes to implementing the climate law. And the most essential parts of the Act is that the government's focus and that government's obligation is to deliver on the long-term climate goals set by the parliament. There is a reporting obligation to the parliament that can then oversee the implementation. Every year, the government, within its budget bill to the parliament, should have an annual climate report, reporting on the development and actions taken. In addition, the law stipulates that every fourth year there should be a more comprehensive climate action plan presented to the parliament from the government. That that action plan should be presented the year after election. So the government has 1 year, almost 1 year, to come up with a proposal of a new climate action plan. That means, since we had election in Sweden this autumn, that the government is right now, with the support from the Swedish Environmental Protection Agency, developing a proposal for a climate action plan. One important bit of the act as well is that it makes very clear the link between the Climate Act and the financial policy framework. It connects the two. Also in the sense that the budget bill is the vehicle for the government to present its annual climate report to the parliament. Then we have the Climate Policy Council. It's an independent and scientific council. We're asked to assess the overall policy of the government. That means that the council shouldn't only look at what's traditionally seen as energy or climate and environment policy, but look at the full spectrum of policy. It should evaluate if the policy is efficient and enough, and come with proposals if needed. Regarding the parliamentary committee that was set up in 2014, it was intentionally set up as a broad group. So it had representation of all political parties but one that was not participating. And it was a big group consisting of parliamentarians, experts, ministry people, academia, but also NGO representatives, business and industry representatives. All in all, about 50 people together with a 10 people secretariat that together worked over 1.5 years to present, come to a proposal. During its work, the work started off with a series of knowledge seminars, study trips, including to the UK, of course, gathering knowledge. There was also an in-depth analysis made by the Environmental Protection Agencies and other experts looking in depth on the various mitigation potentials and potential targets in this framework, trying to make clear that ambitious targets are actually possible to achieve. And this gave the parliamentarians a lot of courage, both having the detailed analysis, but also having the dialogue with NGOs and industry, and overall an open process. Important, I think, also was that the COP21 in Paris happened during the time of the work in this committee. So there was a sense of urgency inserted into the committee's work. So this was adopted in the parliamentary committee a few months after the Paris meeting, and it was agreed by the parliament in 2017. Has this changed things in Sweden? Yes, indeed. It couldn't be more clear, I would say. And one clear evidence of that things have changed is an initiative that we call Fossil Free Sweden. It's from the government, but has now resulted in an initiative supported by more than 400 actors in Sweden, from business, municipalities, institutions. And all of these actors need to sign up to the vision of becoming, supporting a fossil-free welfare nation, and that Sweden should become the first fossil-free welfare nation in the world, and that their contribution will be to become fossil-free. And this would have been, I would say, impossible before we adopted this act and framework. Industry was quite skeptical to start with, but the broad majority in the parliament adopting this act led to a very different attitude, both from industry, business at large, and from municipalities around Sweden. So what we say now is in Sweden is a very enthusiastic work to become fossil-free. And possibly the most inspiring example in this is coming from the major sectors within the business community. They have committed, all these nine sectors have committed to become fossil-free and have developed and presented their own roadmaps to become fossil-free. And some of these sectors have been and still are seen as difficult when it comes to climate work. One such sector is the steel industry that emits 10% of Sweden's emissions. They have now committed to become fossil-free and to reach zero emissions. It's a very inspiring example, but that's true also for the other sectors like cement, construction, mining, etc. So I would recommend you to have a look at the Fossil Free Sweden website and check their work. It's so inspiring. So a last word would be that adopting a climate act in Sweden has really changed the preconditions for climate ambitions and climate action in Sweden. And I hope that Portugal can follow Sweden's and other examples of coming to a broad parliamentary agreement on a climate act. Thank you.
Muito bem, agradecer também as intervenções que acabamos de assistir. No nosso programa temos agora como objetivo ouvirmos breves intervenções dos vários grupos parlamentares que o queiram fazer, três minutos para cada grupo parlamentar, e em primeiro lugar dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Costa Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitar a iniciativa. Nós tivemos aqui brilhantes intervenções, excelentes exemplos, e é isso que nos deve mobilizar no tema que nos traz hoje aqui. E agradecer à Zero como parceiro desta importante iniciativa. Deixar aqui algumas notas daquilo que é o nosso pensamento e são as nossas preocupações centradas numa matéria tão sensível. Os três minutos é que são curtinhos, mas vou fazer o meu melhor. Os alertas são dados, aliás, no relatório especial sobre o clima, o painel intergovernamental para as alterações climáticas deu um mega grito, podemos chamar assim, sobre toda esta problemática do aquecimento do planeta e de todos os responsáveis sobre esta discussão e os responsáveis e os causadores dos danos ambientais ao planeta. Portanto, é o ser humano, na prática, o grande responsável pelos danos que está a causar ao planeta. Isso é inequívoco. E eu deixava uma frase de um velho pensador, do Jean Valjean, que dizia mais ou menos isto: se cada um varresse a porta em frente à sua calçada, no final do dia a rua estaria certamente toda limpa. E aqui passa-se mais ou menos a mesma coisa. Se cada um fizer a sua parte, os governos, os parlamentos, se cada um fizer a sua parte com os seus parceiros, as ONGDs, mas também envolver a sociedade civil para esta discussão, porque a consciencialização da sociedade civil é decisiva para o sucesso das políticas que queremos desenvolver. Não há outra forma. Esta parceria é fundamental e, evidentemente, todos os stakeholders têm que estar, evidentemente, envolvidos, como foi agora o exemplo sueco e os outros exemplos que foram dados aqui. Se os stakeholders não estiverem devidamente envolvidos, podemos ter objetivos ambiciosos a médio prazo, mas certamente não atingiremos esses objetivos. Eu felicito também a Zero pelas 5 recomendações para Portugal, no âmbito do relatório, parece-me interessante. Vou dizê-las muito resumidas, que acho que é importante relembrar. Reduzir o consumo de eletricidade que é gasta no aquecimento / arrefecimento. Matéria decisiva que cabe a todos nós, entidades públicas, individualmente, empresas, etc, etc. Investir em painéis fotovoltaicos. E aqui o investir, na nossa perspectiva, deve ser de uma forma diferente. Investir no consumidor e não na produção. A produção, na nossa perspectiva, tem condições mais que suficientes hoje em dia para poder ser ou funcionar como uma atividade económica claramente sustentável. Investir nas pessoas, investir nos condomínios, por exemplo, investir nas empresas para fazer a devida mudança. Aliás, temos instrumentos e incentivos comunitários que nos podem ajudar a modificar essa atitude. Mas também evitar o carro sempre que possível. Outra recomendação mais que interessante, porque se cada um de nós, sobretudo aqueles que vivem nas cidades, fizer as contas quanto é que custa diariamente um carro, perceberão que, permita-me o exagero, é uma asneira ter um carro em cidade. Nós temos vias alternativas, meios alternativas. Morar perto do local de trabalho é fundamental e a não utilização do carro não é alterar o modo de energia do carro, é não utilizar o carro quando ele efetivamente não é necessário. O carro pode ser utilizado ao fim de semana alugando um carro perfeitamente. Não há problema nenhum, as cidades têm oferta mais suficiente. Se eu vivesse em Lisboa, eu certamente não tinha carro. O que custa ter carro de seguro, de garagem, de manutenção, combustível, etc, etc, é uma asneira ter um carro. Depois também a alteração dos próprios consumos, nomeadamente a carne de vaca, outra matéria essencial tem que ser sempre relembrada. E por último, não menos importantes, aplicar os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Não vou repetir, mas é aqui só para relembrar. Termino, Sr. Presidente, tentando cumprir minimamente o tempo com algumas recomendações que me parecem importantes e vou deixá-las de uma forma muito sistemática. Algumas delas já referi. Abandonar os combustíveis fósseis deve ser uma matéria de médio prazo. Não há alternativa para o planeta, em todas as suas variantes. Atualizar o tipo de infraestruturas que nós utilizamos. Atualizar na nossa casa, nas empresas, no carro, em todo lado, temos que atualizar as infraestruturas. Não há plano B. Consumir menos. Consumir menos mesmo. Morar mais perto do trabalho, já referi. Uma boa condução, por exemplo, do veículo, a utilização, uma boa utilização da viatura, em todas as suas formas, também é fundamental. A questão da reflorestação e o cuidado em termos da utilização da floresta. Tirar os aparelhos, por exemplo, das tomadas elétricas, o famoso stand-by, tem consumos elevadíssimos. A questão demográfica é fundamental. Quando hoje em dia, na sociedade ocidental, discutimos ter mais filhos pela sustentabilidade da segurança social, é preciso pensar bem o que é que aqui significa em termos ambientais. Temos que refletir bem essa questão. Estamos sistematicamente a levantar este problema pela questão demográfica, pela questão da sustentabilidade da segurança social, mas esquecemos do impacto ambiental, que é um planeta a crescer fortemente. Deixo isto para repensar. Evidentemente tem que haver equilíbrios em toda esta discussão.
Obrigado, Sr. Deputado. E
termino mesmo dizendo que, de facto, muito haveria para dizer, isto é uma forma muito resumida daquilo que é o nosso pensamento e de algumas discussões que estamos abertos a contribuir para, efetivamente, fazer uma mudança muito significativa na nossa sociedade e os partidos políticos têm, efetivamente, essa responsabilização.
Muito obrigado.
Bom trabalho para vocês.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Costa e Silva. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado. 3 minutos, está bem?
Muito boa tarde a todos. Gostava de agradecer em primeiro lugar à ZER como co-organizadora desta conferência. Gostava de agradecer também à Alina, ao Frederic e ao Adrian os vossos contributos para a nossa reflexão sobre este tema. Eu penso que passadas algumas décadas sobre os primeiros avisos, parece-me que até hoje os mais céticos começam a aceitar que o impacto que a humanidade pós-revolução industrial tem causado no planeta tem tido efeitos nefastos e com implicações climáticas que hoje sentimos, de facto, de uma forma mais próxima e com mais impacto. Julgo que hoje em dia nós, penso que está na cabeça de toda, da maior parte da população, que estão disponíveis para, de facto, atuar de uma forma diferente e agarrar as políticas que forem necessárias e até as alterações de hábitos que forem necessárias para nós alcançarmos os objetivos que nos propomos e nos propusemos nas diversas COPs que temos vindo a assinar para alterar todo este paradigma que vivemos até hoje. No meu ponto de vista, há 7 pontos essenciais naqueles que, de facto, nós temos que mudar. Um é a questão da mobilidade, outro é da produção energética, outro é da eficiência energética, a questão da floresta também, como consumidor de CO2, a agricultura e também os hábitos alimentares e o consumo ligado à economia circular. Estes 7 grandes objetivos, penso que são eles que os devemos assumir como fazendo parte de todas as políticas que nós pensarmos em termos de ordenamento do território, de estratégias ambientais e tudo mais. Vim aqui para descrever estes 7 objetivos, mas dado que tenho menos tempo do que estava a pensar, queria deixar aqui o testemunho que tive o gosto de presenciar quando em Katowice foi apresentado o roteiro para a descarbonização. Penso que é um bom princípio. Quando nos falaram da lei de bases do clima, ainda pensei se não era um objetivo demasiado inalcançável ou se haveria outros meios ou outros documentos que pudessem fazer este compromisso intergeracional relativo ao clima. Mas esse documento tem que existir, tem que ser um documento a longo prazo que comprometa as várias gerações, tem que atravessar vários governos e várias legislaturas e, como todas as leis bases, se calhar esse é o caminho, como todas as leis bases, ela será uma matriz para as políticas públicas e também para as políticas públicas do clima e as várias leis específicas relativamente porque esta questão do clima é uma questão transversal, portanto, para elas concorrem outras políticas e, portanto, essa matriz é essencial que exista e também que essa matriz seja o compromisso, de facto, entre as várias gerações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde. Quero começar por agradecer também à ZERO e aos restantes convidados que aqui nos trouxeram esta tarde tanta informação relativamente ao que se passa em outros países e, de facto, temos que começar por dizer que ficou visível a necessidade da existência de políticas públicas concretas, bem trabalhadas e sistematizadas para conseguirmos também em Portugal alcançar as medidas a que nos propomos. Nós estamos a falar de uma questão que atravessa toda a nossa vida, toda a nossa atividade, enquanto pessoas, quer a nível dos transportes, quer a nível do edificado, da agricultura, da energia, etc., etc. E isto também convoca-nos para pensar que paradigma, enquanto sociedade e a nível de produção e exploração dos nossos recursos, é que nós temos tido até agora e de que forma é que o temos que alterar radicalmente aos dias de hoje. Já estamos bastante tarde e já percebemos, quer pelas exposições aqui feitas, quer pelos variados alertas que nos têm surgido e também pela mobilização, por exemplo, dos jovens que estão agora a preparar também em Portugal uma greve climática estudantil. E percebemos que isto é uma questão que já está a nível social e que a resposta política em Portugal está bastante atrasada nisso. E não podemos manter, de facto, os níveis de extração que temos mantido constantes, nem a concentração dos recursos, nem a financiarização, e temos que introduzir práticas locais ao nível da nossa vivência e da nossa comunidade como um todo. Eu quero dar apenas três exemplos que em Portugal se mantêm e que vão muito contra as declarações públicas do Ministro do Ambiente, mais em específico, que têm a ver uma com a agricultura, outra com a energia e outra com os transportes. A nível da agricultura, o constante crescimento das monoculturas intensivas no Alentejo, mas também em outras zonas do território, que têm vindo a arrasar o solo, as águas, e são também atividades que apostam na exploração laboral, que é também uma forma de exploração que normalmente está associada ao tipo de exploração capitalista. Depois, a exploração dos hidrocarbonetos e a permissão da exploração e extração de combustíveis fósseis na nossa costa e em Portugal, quando estamos a querer alcançar níveis de não emissão de gases de efeito de estufa e queremos fazer uma conversão energética, isto é profundamente contraditório, e ainda mais a possibilidade de começar-se a explorar as perspectivas a nível da mineração profunda no oceano. E depois a ferrovia. Porque, de facto, é necessária uma transição a nível dos transportes para o transporte coletivo. O deputado António Costa Silva falava bem que se vivesse em Lisboa, se calhar não tinha carro, mas o que é facto é que nós estamos num território bastante alargado e os transportes foram sendo, e principalmente a ferrovia, descontinuados ao longo do tempo e neste momento ainda não temos esse investimento que é necessário para a transição nos transportes. E nisto vemos como é necessário políticas públicas, mais do que o alerta a nível dos consumos próprios, temos que ter políticas públicas que façam uma alteração de facto e permitam às pessoas, também elas, aderir a essa alteração de facto, de outra forma não o conseguiremos. E estamos a falar também de justiça social. Ainda a semana passada, se não estou em erro, saía uma notícia sobre a pobreza energética em Portugal, em que Portugal estava no quarto lugar a nível europeu. E isto demonstra a desigualdade que é entre as pessoas que conseguem realmente aceder à energia e as pessoas que não têm capacidade de aceder à energia para aquecer, por exemplo, a sua própria casa e depois também o problema do edificado que não está preparado para que não se tenha que consumir tanta energia. Sr. Isto são tudo desafios, vou terminar, Sr. Presidente, são tudo desafios políticos que têm que ter, de facto, uma resposta decidida e não tem estado o governo português à medida destes desafios e da urgência que eles têm. E obrigada mais uma
vez. Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ângela Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Quero, antes de mais, cumprimentar todos os presentes, agradecer à Zero, agradecer aos oradores a informação que nos trouxeram e dizer que as alterações climáticas no planeta é realmente um dos problemas mais graves com que nos confrontamos atualmente. E a grande questão que se coloca é que saber se esta preocupação com o futuro coletivo triunfará ou se, pelo contrário, continuará a prevalecer as ambições economicistas. Se, por um lado, há o reconhecimento de que o planeta Terra é um património de todos e que é necessário garantir a preservação da sua habitabilidade, por outro lado, não pode deixar de causar perplexidade e uma certa indignação a desproporção entre a gravidade do problema e o não avanço das soluções urgentes. O que se exige aqui, tudo isto são opções políticas, e o que se exige aqui é uma política de desenvolvimento sustentável, virada para o bem-estar das populações e do ambiente. Uma política, sim, de limitação de emissões com efeito estufa e outros poluentes, uma política que harmonize as atividades humanas com a dinâmica da natureza. Uma política que preserve os recursos naturais e os valores ambientais, com interação entre as populações e o meio em que se inserem, sem lugar à gradual apropriação de recursos por parte dos grandes grupos económicos, como temos vindo a assistir. O que aqui está em causa não é a necessidade de mais legislação, não temos nada contra a lei de bases do clima, mas o que interessa aqui, o que está em causa é implementar e pôr em prática a muita legislação que já existe e que o Governo assegure os meios para a sua concretização, e falamos de meios humanos, meios materiais e meios financeiros. Temos o exemplo da lei de bases do ambiente, que contém os princípios gerais de uma política ambiental assente no papel determinante do Estado, no âmbito da qual o direito ao ambiente humano ecologicamente equilibrado é assegurado por organismos públicos, completado com o envolvimento e participação dos cidadãos. No entanto, o Estado não tem cumprido cabalmente as suas funções de defesa e preservação do ambiente e desenvolvimento económico e social com a gestão sustentável dos recursos naturais. Opções políticas que têm ido no sentido de fragilizar a capacidade de intervenção do Estado, favorecendo uma estratégia de mercantilização dos recursos naturais, penalizando populações e natureza. E realmente o país o que precisa é de transportes públicos, sem dúvida. Eu posso dizer que eu ontem quis ir a Viseu de transportes públicos e foi impossível porque não há, pura e simplesmente não há. Em dias ímpares é complicado ir do Porto para Viseu. De minha casa até ao meu local de trabalho são 5 minutos de carro, 45 a pé e 1h40 de transportes públicos. Portanto, acho que isso traduz bem a necessidade que há de investir nos transportes públicos. Moro em Gaia, para ir de uma freguesia, da minha freguesia para a freguesia contígua, eu tenho que demorar imenso tempo, porque o ponto central da cidade é o Corte Inglês. Portanto, todas as freguesias vão ter ao Corte Inglês e tudo parte do Corte Inglês. É só para descrever um bocadinho a situação dos transportes públicos. Transportes públicos a preços acessíveis que deem uma resposta efetiva às necessidades das populações para poderem prescindir dos veículos próprios. Precisa também de apoio e incentivo à produção local, apostar na agricultura familiar. Precisa, como vem descrito na Lei de Bases do Ambiente, acesso à água potável segura, bem como acesso universal ao saneamento. Pois é, ainda há muitos locais, eu falo do que conheço, que ainda não têm saneamento. Precisa de cumprir o explanado na mesma lei sobre a gestão de resíduos. Precisa de valorizar o interior. Precisa de um governo que cumpra o legislado e que se responsabilize pelo que é património nacional, não passando para a mão de privados essa responsabilidade.
Sr. Deputado, agradecia que fosse terminado também.
Então vou dar a volta à folha. E o PCP concorda inteiramente que há objetivos a alcançar, que é necessária uma mudança de paradigma, mas numa perspectiva de conservação da natureza, do ambiente, mas nunca numa perspectiva da exploração da natureza. Só mais um bocadinho, 30 segundos. Esta mudança de paradigma exige uma mudança de políticas, do ambiente, e que passam sobretudo pela responsabilização do Estado no cumprimento cabal da legislação existente. E obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar-vos a todos e a todas. Naturalmente, também agradecer à Zero a iniciativa tomada e às intervenções dos demais oradores, que eu acho que foram bastante claras e que nos trouxeram aqui elementos que consideramos importantes. Eu acho que depois de termos ouvido as intervenções de todos os grupos parlamentares, percebemos que em termos discursivos não variamos muito uns dos outros. O problema é que quando toca aqui na Assembleia da República a fazer opções sobre investimentos concretos, e aí é que muitos discordamos de muitos. E, portanto, isto para dizer que, se calhar, elaborar em conjunto um texto que contenha determinados princípios sobre um determinado tema, muitas vezes não é difícil. O problema é depois pegar nesse texto, traduzi-lo em medidas concretas e em investimentos concretos, e aí é que bate o ponto. Para dizer concretamente que nós consideramos que o problema não reside tanto na falta de legislação, reside efetivamente na falta de vontade política para atingirmos determinados objetivos. E acho que se percebermos isto, percebemos por onde é que temos de enverdar. Por exemplo, quando nós falamos aqui da questão da adaptação, da componente da adaptação e da mitigação, da adaptação às alterações climáticas, já aqui foi falado da necessidade de alterarmos também paradigmas ao nível do setor da agricultura. Precisamos de coisas menos intensivas, que desgastem menos os solos, que nos permitam poupar água. Nem todos os grupos parlamentares concordam nesta matéria, quando toca a iniciativas concretas. Temos um Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água, que está enfiado na gaveta. Temos uma lógica de ordenamento florestal, se calhar diferente. Nós aqui nos Verdes, na Assembleia da República, os Verdes batalharam imenso, bateram um pé imenso nesta legislatura para que alterássemos a lei da arborização e rearborização, para ver se geramos uma outra resiliência na nossa floresta e as manchas contínuas de eucalipto não continuam a proliferar e a dominar por este país fora. Foi uma negociação muito difícil. Não chegámos onde queríamos chegar, mas não foi fácil e, portanto, não vale a pena nós ficarmos aqui com a ideia de que isto tudo é muito fácil e que concordamos todos e que as coisas podem andar a bom ritmo. É preciso termos noção das dificuldades. Quando falamos das matérias da mitigação, falamos necessariamente das matérias de eficiência energética, nem todos concordamos que este é um ponto central. Falamos necessariamente da necessidade de produzir por fontes renováveis, apostar fortemente no solar fotovoltaico, no térmico, na microprodução. Nem todos concordamos nesta lógica e nem todos concordamos com a mesma lógica de transportes e da necessidade. Aqui, em termos discursivos, concordamos todos. É necessário largar, isto é fácil dizer, é necessário largar o transporte individual e apostarmos na mobilidade coletiva, na mobilidade ativa, na mobilidade suave. Todos concordamos com este princípio, podemos plasmar isto numa lei. Mas quando toca aos investimentos concretos, o que nós batalhamos de orçamento de Estado em orçamento de Estado, relativamente à necessidade de aumentar o investimento na ferrovia, de arredar o paradigma do encerramento de linhas, de fazer um investimento em linhas que tinham sido encerradas, não é construir mais, é restabelecer a mobilidade das populações, foi dramático. Foi complicado. Quando nós batalhámos aqui para reduzir o preço dos passos, designadamente relativamente à matéria do passo único, da reposição sem condição de recursos, do passo 418, do passo sub-23, de podermos deduzir a totalidade do IVA, dos passos sociais, em sede IRS. Foi difícil. Foi muito difícil. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Bom, não tomem, entretanto, das minhas palavras, que somos contra, e agora quero responder diretamente e muito rapidamente, a oportunidade da Assembleia da República trabalhar uma lei de bases do clima em Portugal. Não somos contra os Verdes, de maneira nenhuma. Não quero que fique essa ideia daquilo que aqui estou a referir. Agora, é preciso termos noção de que, eu concordo com aquilo que o Francisco Ferreira referiu, de que não é uma coisa que deva ser feita de hoje para amanhã. Porque para fazermos uma lei de bases do clima em Portugal é preciso uma amplíssima participação pública e um debate muitíssimo alargado, designadamente sobre matérias de investimentos e até onde é que queremos chegar. E, de facto, temos vantagens no debate, nos compromissos e diretrizes assumidos de longo prazo, na influência que podemos ter e determinação sobre determinados setores, como aqui disse, julgo que a Alina não resolve, mas orienta. E eu acrescento uma outra questão, que é a transversalidade a que esta questão também pode ajudar. Quando nós falamos do clima e da questão da mitigação e das da adaptação às alterações climáticas, falamos de diferentes setores de intervenção. E nos governos, às vezes, essa interação e essa transversalidade é muito complicada. E talvez nós devamos também ajudar a que essa transversalidade seja conseguida. Mesmo para rematar, vou só dizer-vos que os Verdes tomaram como grandes prioridades nacionais a questão do clima e a questão da interioridade. E por isso estamos mesmo a finalizar propostas legislativas no sentido de que todos os anos, eu digo isto porque vi ali também uma referência que é neste sentido e, portanto, considero importante sublinhar. Todos os anos, não na altura do Orçamento de Estado, mas um pouco antes da apresentação do Orçamento de Estado e de começarmos a negociar as propostas para o Orçamento de Estado, seja apresentado um relatório que nos dê conta sobre a situação em que Portugal se encontra em matéria de clima e em matéria de assimetrias regionais. Porque só tendo essa noção é que nós depois podemos direcionar os investimentos para aqueles que
obrigado,
consideramos os objetivos centrais. Muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigado, deputada Elisa Plani.
Muito obrigada.
Vamos agora ter aqui um período de questões que queiram colocar aos nossos convidados. Temos um micro de sala e, portanto, basta levantarem a mão. Tem aqui já duas pessoas que se querem intervir, faz favor. Agradeci que dissesse o seu nome, por favor.
Boa tarde, o meu nome é Alexandra Aragão, venho da Universidade de Coimbra. Sou jurista e por isso não podia ser mais crente na ideia da criação de uma lei de bases do clima em Portugal. Acho que o momento é este e é para aí que devemos avançar. Agora, a questão que eu colocava era esta, baseada na experiência, sobretudo britânica e sueca, que nos foi aqui apresentada. Foi consensual, pelo que pudemos ver nesses países, a aprovação de uma lei de bases do clima, como será consensual também em Portugal a aprovação desta lei, mas pergunto, deram o passo seguinte, ou aquilo que eu considero ser fundamental, que é revisão de toda a restante legislação para a tornar compatível com uma política climática. A União Europeia já está a fazer isto há algum tempo, rever a legislação toda para a tornar climate proof, portanto à prova de clima, isto juridicamente, enfim, o Francisco Ferreira chamou coerência, Luísa Apolónia chamou agora transversalidade, juridicamente na Lei de Bases do Ambiente isto chama-se integração, portanto a política climática tem que ser integrada em todos os outros setores e eu pergunto se isso foi feito nestes dois países. Primeira questão. Segunda observação, a consensualidade que se tem verificado aqui em torno da política climática no que diz respeito à necessidade de rever questões sobre transportes, sobre construção, etc, 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 não se verificará quando estejamos a falar de conflitos entre clima e outros setores ambientais, nomeadamente a conservação da natureza e, eventualmente, a proteção do domínio hídrico, etc. Portanto, há aqui uma necessidade de um debate muito mais aprofundado, de uma definição de quais são as prioridades, porque aquilo que se tem visto é que a prioridade absoluta da política climática, que é inegável, estamos num momento em que não podemos hesitar em lutar a favor da manutenção de um clima que seja habitável no planeta, mas isso tem feito com que uma série de outros valores ambientais, nomeadamente ligados à conservação da natureza, tenham perdido igual prioridade com um prejuízo a médio e a longo prazo muitíssimo grave. Portanto, eram estas as minhas...
Muito obrigado. Muito obrigado. Passava agora aqui à frente, por favor.
Universidade do Porto.
Se importa, não percebi o nome, peço desculpa.
Orfeu Bertolami, Universidade do Porto, eu sou cientista. Portanto, muito obrigado pelas intervenções, pareceram-me muito, muito pertinentes. Eu não tenho dúvidas que uma lei de base para o clima é extraordinariamente relevante, mas eu gostava de ouvir relativamente aos países que não têm essas leis de base. Por exemplo, a Alemanha está passando por uma transformação muito importante no seu setor energético e não tem uma lei de base. Eu entendo que isso é dirigido pelo fato de existe legislação local que, por exemplo, obriga as novas construções a terem painéis fotovoltaicos. Portanto, não é preciso uma legislação muito pesada, talvez uma legislação local seja muitas vezes muito mais efetiva. Portanto, gostava de ouvir a vossa opinião, porque eu penso que essa é uma questão central. Haver estímulos específicos para transformações que podem ser feitas a nível do mercado, a nível da tecnologia, e uma lei mais compreensiva que englobe todos os aspectos. Eu penso que são dois caminhos possíveis.
Muito obrigado. Mais alguém queira, faz favor, não se importa passar. Okay. Muito obrigado. Faz favor.
Boa tarde, Júlia Seixas, Universidade Nova de Lisboa. Muito rapidamente, me parece que não queria deixar de dizer que é muitíssimo oportuno pensarmos numa lei de bases para o clima em Portugal, por dois motivos essenciais. O que se está a querer fazer no roteiro para a neutralidade carbónica é uma transformação muito significativa da economia portuguesa. É transversal a todas as políticas e penso que uma lei de bases consegue dar esta integração. E, ao mesmo tempo, e esse é outro fator, outra razão porque me parece muito importante, que garante, sendo força de lei e adotando numa lógica como foram apresentadas aqui, com objetivos de longo prazo, garante politicamente a manutenção de um objetivo de longo prazo e, portanto, mais resiliente a mudanças de governo. Quero crer que poderá ser uma vantagem. A minha pergunta concreta... Gostaria de saber, para o caso do Reino Unido e da Suécia, como é que é feita a relação com os stakeholders? Em que momento do ano e a forma como falam com os stakeholders? E para que objetivos?
Muito obrigado. E depois lá atrás também estão a pedir a palavra.
Só fazer uma referência...
Não se importa dizer o nome, por favor.
Paulo Magalhães, da Zero. Só fazer uma referência à última intervenção da deputada Heloísa Apolónia, que realmente ela tocou num ponto essencial. Tomar decisões hoje não é apenas olhar para o orçamento de Estado para o dinheiro. Temos outros budgets, temos outros orçamentos, temos um orçamento para o CO2, temos um orçamento para a biodiversidade, temos um orçamento para o azoto, para o ozono. E, portanto, gerir um país é gerir todos estes orçamentos, no qual um deles é o dinheiro, mas temos que incluir os outros. E para fazer isso precisamos de uma lei que os meta a analisar quais são os nossos budgets, como é que nós vamos gerir este país e numa escala maior o planeta. Mas é muito importante perceber que gerir um país neste momento não é apenas gerir dinheiro.
Muito obrigado. Lá atrás estavam a pedir.
Boa tarde a todos. O meu nome é João Vasco, eu faço parte da Troca, Plataforma por um Comércio Internacional Justo. Preocupam-nos as questões do comércio internacional, nomeadamente as questões do impacto ambiental associado aos acordos de comércio e investimento, acordos internacionais de comércio e investimento. E eu quero, antes de mais, saudar quer a noção que é partilhada por todos de que esta deve ser a prioridade da humanidade em termos de políticas públicas neste momento. Acho que esta noção é uma noção que nós partilhamos e esta vontade de criar uma lei de bases para o clima em Portugal. Tudo isto me parece ótimo. No entanto, e eu digo isto até em relação às apresentações que foram feitas anteriormente em relação aos resultados, apesar de tudo, embora os resultados tenham sido naturalmente muito positivos, e é isso que queremos procurar, é importante nós também termos uma noção realista do que é que se passou. Parte dessa diminuição das emissões também teve a ver com um processo de, digamos, de desindustrialização, ou seja, cada vez mais, algum do consumo que nós vamos fazendo, o impacto ambiental é deslocalizado, porque a produção passa a ser feita noutros pontos do planeta, com ainda o acrescento do impacto associado ao transporte. E, na verdade, existe um enquadramento legal que tem cada vez mais encorajado este tipo de situação, e esse enquadramento tem precisamente a ver com os acordos de comércio e investimento. Nomeadamente, falou-se, por exemplo, no Acordo de Paris, e uma das grandes frustrações do Acordo de Paris foi precisamente a recusa da pretensão dos ambientalistas de garantir que políticas públicas orientadas para combater as alterações climáticas não poderiam ser alvo dos processos ISDS, portanto, dos mecanismos de proteção de investimento no âmbito dos acordos de comércio internacional, portanto, Investor State Dispute Settlement, são mecanismos que, basicamente, são o maior inimigo dos ambientalistas, porque podem fazer com que qualquer empresa multinacional, ou aliás qualquer investimento externo, e atenção que o investimento externo aqui na seção mais abrangente possível, possa, se verifica que há de facto uma perda de lucro expectável em resultado de uma determinada política pública, essa política pública pode ser desafiada através de uma espécie de justiça paralela. Eu não vou agora entrar em detalhes, mas uma espécie de justiça privada, e portanto, nesse sentido, aquilo que pode acontecer é que, se nós não temos em conta as questões do comércio, estas políticas, que são muito bem intencionadas, podem ter um efeito contraproducente. E, portanto, nesse sentido, embora eu queira manifestar o maior apoio e vontade de que se vá em frente com estas políticas e com esta legislação, eu gostaria de ouvir o comentário em relação a esta questão do comércio e à preocupação de garantir que estas questões são acauteladas. E acabar apenas por dizer que, no que diz respeito em particular a este inimigo dos ambientalistas, que é o ISDS, que neste momento há uma petição europeia, uma petição que está a ser apoiada por um conjunto de organizações ambientalistas a nível europeu e internacional, a Greenpeace, Friends of the Earth, etc. E essa petição neste momento já conta com 500 mil assinaturas de cidadãos europeus contra o ISDS.
Muito obrigado. Presumo que não haja mais ninguém inscrito. E, portanto, vamos dar agora... faz favor, então. Última inscrição. Última intervenção. Aqui à frente.
António Eloy, do Observatório Ibérico de Energia. Queria saudar os oradores. Gostei muito das intervenções. Não estava à espera de ficar tão entusiasmado, tanto aqui do nosso amigo sueco como do nosso amigo inglês. Achei que foram intervenções muito interessantes. E tinha, desde logo, uma questão. Saudando o excelente trabalho que a Comissão do Ambiente tem feito e o meu amigo Pedro Soares, que tem presidido muito bem, do meu ponto de vista, fico um pouco angustiado por saber qual será o resultado prático desta excelente conferência, porque estamos no final da legislatura e não calculo que haja hipóteses de vermos surgir ainda nesta legislatura uma lei de bases do clima. Acho que estamos a lançar uma semente, que será certamente útil, uma vez tendo em conta o amplo consenso parlamentar sobre esta matéria, mas gostava de saber se daqui vai a semente vai mesmo para a terra e se o futuro Parlamento, não sei se os mesmos deputados ou outros, irão retomar esta discussão. E queria também colocar uma questão. Nós aqui ouvimos várias intervenções, todas elas têm o seu paradoxo. Recordo da minha amiga Luísa Apolónia, falou na cultura intensiva que neste momento invade o Alentejo. Mas temos que ter em conta que, por exemplo, os Verdes têm alguma responsabilidade nisso. Eu e o meu amigo Gonçalo Ribeiro Teles, o meu querido amigo Gonçalo Ribeiro Teles, que felizmente ainda está vivo, embora já não nas melhores condições, como é óbvio para alguém com 94 anos, fomos dos que nos opusemos à mega barragem do Alqueva, que é a base das grandes e intensivas explorações agrícolas de olivares que neste momento invadem o Alentejo. Portanto, é assim, há muitas vezes paradoxos que nós temos que analisar e enquadrar. Ou seja, a discussão prática é uma coisa, a discussão, neste caso, legislativa, teórica, é outra. E eu penso que aqui esta discussão, este lançamento desta proposta de lei, e também queria referir o papel que a Zero tem tido e o meu velho amigo Francisco Ferreira nesta área,
é muito importante, mas temos que dissociar as questões práticas das questões legislativas e teóricas. Eu penso que ter uma lei que fundamente alguma alteração do paradigma, que inclusivamente tem que ser o paradigma teórico. Nós, por exemplo, continuamos a não mexer em uma série de instrumentos que são usados correntemente no Parlamento, o Produto Nacional Bruto, a lógica do crescimento, o crescimento do PIB, e tudo isso são elementos que vão no sentido contrário, uma lógica que tem que ser uma lógica radical, tem que ser uma ruptura de facto com este modelo de desenvolvimento. E se nós não rompermos com este modelo de desenvolvimento baseado na lógica do crescimento, nós não temos grandes hipóteses de futuro. Ou seja, é importante a lei, importante um quadro legal que seja mais assertivo em termos daquilo que nós podemos considerar como metas, mas depois outra discussão é aquilo que nós vamos fazer em termos do concreto, em termos das ações sobre a floresta, sobre a agricultura, sobre os transportes, porque isso inclusivamente podem ser depois enquadradas no espaço de uma lei de bases que na futura legislatura venha a ser produzida. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora convidar os nossos oradores para responderem às questões. Faz favor.
Adrian, please.
Yeah, thank you.
I would suggest a maximum of 3 to 4 minutes each, since we are already a little bit late, but I hope you can summarize.
Yeah, I'll do my best. I don't think I can tackle everything that was raised. There was a question about integration of analysis across all sectors. Our all sector is responding in policy terms. So within the UK government, whenever a new proposal, a new policy comes forward, there has to be what is called a regulatory impact assessment of that policy. And one of the things that impact assessment is meant to include is an assessment of the implications for emissions and climate change. So that exists and is a requirement. It almost undoubtedly is taken forward more robustly in some of the bigger departments, like where the climate change issues are are stronger, so in transport and in the business and energy and industry departments, they'll be looking at that seriously. It's fairly clear when you're looking to get to zero emissions, these kinds of requirements have to be there across the board, across all policies, to think about the consistency with the climate. One of the things we're thinking about now is talking much more strongly to departments like Department for Health and other areas where we really need to make sure that those assessments that they're doing are thinking about the implications for climate. The Climate Change Act, as I said in this presentation, also has a set of other criteria that we must think about when we make our advice on the level of budgets and on policy issues. So it does include other environmental impacts. It's not for the committee to answer all of those in terms of exactly how they would be accounted for and how they would be taken into account. What matters for the committee is more that we can look at them and be confident that it is practical and possible that it is, you know, those things could be taken into account and could be, if there were some costs, that they would be worth the costs for the benefits, or that there are other ways that we could avoid those other costs. And we then have to put that back to government in terms of the policy measures that they have to take to actually implement that. There was a question about stakeholders and how and when we speak to them. And that is a continuous process across the year. It will link into the particular projects that we are taking forward. So as I said, we may have call for evidence on those projects. When we are doing work with consultants, with academia, we may set up advisory boards for that work, which might include some of those other stakeholder interests, so that they get a chance to feed into the committee in terms of our thinking. In the end, it's the committee that has to make the recommendations. They have to be the ones that are convinced of the analysis and the results, but they do want to know what are the concerns of the stakeholders, and they do want to think about whether those are genuine or what could be done about them. So it's really a kind of continuous process over the year, but it does link into our reporting cycle. I think there was a question about consumption emissions. We did a big report on competitiveness issues and consumption emissions around 2012. The carbon budgets in the UK, the carbon targets, they're clearly defined in terms of production emissions, not consumption emissions, taking account of trade. But we did look at what the emissions in the UK looked like on a consumption basis, and you wouldn't get such strong reductions as I've shown for production. That is not as a result of low carbon policy. You know, we've looked at that very strongly. So there are arguments about competitive effects of low carbon policies. We do not believe that those have contributed to the reduction in consumption emissions in the UK. That has been part of a much longer term trend away from the heavier intensive, energy intensive, carbon intensive industries. So there are trade effects involved, but those are for other factors that are driving those. Where we are concerned in policy terms about potential competitiveness effects, where we would be driving our policy further with potential implications for the costs of high carbon intensive sectors, there are many exemptions and reduced rates that the government applies to those kinds of sectors. The committee's position on that is fine, so long as the carbon measures that we are taking in the UK are stronger and out ahead of others, and then we're not interested in exporting our emissions abroad, certainly as a result of low carbon policies. So if low carbon policies would lead to that, and we don't see any evidence of it in the UK, but to the extent it was possible, then we would believe that exemptions would be a legitimate policy response so long as our policies are stronger than others. Our policies were stronger than others. Less clear that today they are that much stronger than others at the moment.
Obrigado, Adrian. Passava a palavra à Alina para também comentar.
Thank you. I'll take the question about example of Germany and whether national the relationship is it.
Ah.
No, thank you. So I'll take the question about the relationship between national and local laws and which one is more important and also what happens in Germany. Perhaps I'll start with Germany. Germany has traditionally addressed climate policy for executive route, for action by government rather than parliament. And a few years ago, it became clear that the country is not on track to meet its 2020 emissions target. So the government has mobilized the discussion and passed the new Climate Action Plan 2050, which established the goal of Germany becoming largely climate neutral by 2050. It sets a ratchet mechanism, so some of the key elements that are required under the Paris Agreement, with the hope that this will improve Germany's performance. It's true they don't have a climate law at the national level, and I would say so far, based on the track record, Germany has not been one of the best examples in terms of implementing climate policy in Europe. So one could argue that having a climate law would actually help the country be more effective. However, we do have example. I think when we speak about climate laws and low carbon and climate resilient policy in general, the objective is to cover all of the emissions in the country, all of the sectors, and that's why having a national strategy and a national target and a national legislation is essential to give guidance then to regions, cities, which could become more ambitious. And in the UK, we have Scotland, which has, for example, its own Climate Change Act, which sets at the moment more ambitious emission reduction goal than the national legislation. But what is important, Scotland can draw on the expertise of Climate Change Committee and on the infrastructure created at the national level. Oftentimes, climate laws at the local and regional level could be more ambitious, and we have an example of United States, where there is no national legislation on climate change at the moment, but the state of California, for example, had its law from 2005, I believe. So states and cities play an essential role. But I think in the ideal case, we want to have the overall strategy at the national level, and then cities and regions could be more ambitious, guided by that. Thank you.
Thank you, Alina. Finally, Frederick.
There were so many good questions, but I tried to address a few of them. The first question regarding the priority of climate ahead of other environmental challenges. In Sweden, we have an environmental act. We also have a set of environmental quality objectives, 16 of them, of which climate is one of them. The government has the possibility to decide themselves on targets or intermediate targets for these environmental objectives. So it wasn't given that the government would give the parliament the power to decide upon the climate objectives. Now, in Sweden, climate change is seen as a very urgent issue, a very urgent challenge for this and coming generations. So there was agreement that we shouldn't undermine other environmental issues or regulations, but to prioritize and give climate regulation a bit higher status, yes, and thereby also giving the parliament the power of deciding upon the long-term environmental quality objectives regarding climate. But we haven't changed other pieces of legislation regarding other environmental issues. What else? Stakeholder engagement. Yes, we have, I think it sounds to me very similar to the UK. For every proposal, every proposed legislation or important government regulation or initiative, we bring forward environmental impact assessment or impact assessment in general. We also open up for public consultation. This was also done when it comes to the Climate Act, but it's done for every piece of important initiative that is put forward as a result of the Climate Act as well. So that there are certainly possibilities for stakeholders to engage or express their views. What else? Consumption emissions. Interesting. This was an issue where we didn't come to an agreement in the parliamentary committee of how to address the consumption-based emissions. The background is that emissions within Sweden, the territorial emissions, have successfully gone down over time. On the other hand, emissions abroad as a result of consumption in Sweden has increased. A number of two parties in the parliamentary committee wanted to include consumption-based emissions within the climate law and climate framework. But the majority of the parties in Sweden didn't agree to that. So currently it's not part of the Swedish climate framework. but we'll see in the future.
Muito obrigado a todos. Bem, estamos a chegar ao fim. Primeiro algumas palavras minhas e depois o encerramento da parte do Presidente da Comissão, o deputado Pedro Soares. Para a Zero, este era precisamente o objetivo, era começar uma discussão, começar uma reflexão. Percebemos que é um caminho a fazer, não é nada para decidir nesta legislatura. Gostaríamos, se calhar, que na próxima, sim, pudéssemos fazer esse caminho de forma mais aprofundada. Eu penso que há aqui muito boas ideias sobre o envolvimento do Parlamento, sobre o envolvimento da sociedade, sobre o papel do Governo. Se calhar não conseguiremos ter um comitê de 30 pessoas a full-time, como no Reino Unido, onde depois ainda a suportar o comitê relativo às alterações climáticas, se calhar não conseguimos realmente esse tipo de estrutura, mas não é isso. Mas nós não queremos copiar um modelo. A nossa ideia é discutir como é que realmente asseguramos em Portugal um consenso de longo prazo para este tema tão urgente. E a capacidade de nós darmos resposta nos vários momentos, como se, por exemplo, no caso da Suécia, no orçamento, anualmente, depois do governo eleito, há aqui muitas oportunidades onde também não se pede que se esteja sempre a reportar, mas onde haja realmente um acompanhamento que nós queríamos que fosse abrangente e consequente. Este era o nosso objetivo, era começar a alimentar este debate e teremos muitas oportunidades junto de cada um dos partidos políticos, junto da sociedade, junto da própria Comissão, de continuarmos a fazer este trabalho. E, portanto, queremos, acima de tudo, agradecer a oportunidade que nos foi dada de trazermos aqui três especialistas com quem também tivemos a capacidade de dialogar desde ontem, desde que cá chegaram, e que será, sem dúvida, uma orientação para o futuro. E mais uma vez, quer à Assembleia da República, quer em particular à Comissão de Ambiente, os nossos agradecimentos e agora vamos ao trabalho e vamos ver o que é possível, o que é melhor para realmente Portugal fazer e cumprir os seus compromissos da forma mais transparente e empenhada.
Muito obrigado. Para terminar, gostava de referir o seguinte. As iniciativas relativamente aos processos legislativos, como sabem, pertencem aos grupos parlamentares e, portanto, da maior ou menor urgência, da maior ou menor oportunidade para a apresentação de projetos, de propostas neste âmbito, depende, de facto, da apreciação política e da capacidade política de cada um dos grupos parlamentares em fazê-lo. Parece-me que há algum consenso relativamente ao facto de, tendo em conta que vamos ter dois momentos eleitorais proximamente, que o próprio tempo necessário para este debate talvez não seja o mais apropriado agora, e depois, dentro de algum tempo, teremos também o fim desta legislatura. E como o Francisco Ferreira aqui disse bem, possivelmente este será o momento do início da reflexão, da preparação para as iniciativas legislativas de cada um dos grupos parlamentares, sendo certo que a Assembleia da República está permanentemente aberta a acolher e a debater as iniciativas que surgirem por parte dos grupos parlamentares. Nós, por exemplo, neste momento, na Assembleia, que me recordo, temos pelo menos duas leis de base em debate e que queremos que fiquem concluídas nesta legislatura. Vamos ver se conseguimos, e espero que sim, que o consigamos, e duas muito importantes, a lei de bases do Serviço Nacional de Saúde e a Lei de Bases da Habitação. E, portanto, de facto, há uma compreensão por parte da Assembleia da República da importância que tem esta legislação, que tem uma característica de cobertura mais genérica de determinadas temáticas e de orientação política relativamente a determinadas áreas. Eu acho que há bem essa percepção por parte da Assembleia da República e certamente que as questões do clima, da transição energética, das alterações climáticas estão a ganhar cada vez maior relevo, maior atenção por parte da Assembleia, dos grupos parlamentares, e certamente que esta será a matéria que virá a ser abordada em breve. Queria também dizer que, e acho que isto é relevante também, é que esta interação entre a Assembleia da República, em particular a Comissão do Ambiente, e todas as entidades que de algum modo se relacionam com estas matérias, a Universidade, os movimentos associativos, entidades do Estado, e estão aqui várias representadas nesta reunião, é absolutamente fundamental. E, portanto, nós temos começado este debate, em primeiro lugar, em colaboração, em parceria com uma associação de intervenção reconhecida no nosso país como a Zero. E, ao mesmo tempo, tê-lo feito com esta participação tão significativa nesta reunião e com um horizonte tão largo, conseguimos trazer, por iniciativa da Zero, três especialistas estrangeiros para este debate. Eu julgo que é um bom ponto de partida para este debate e para conseguirmos no futuro alcançar uma lei de bases nesta área do clima e da transição energética. E, portanto, resta-me agradecer muito a vossa participação, a vossa presença, as questões que colocaram e permitam-me que agradeça em particular ao Frederico, à Alina e também ao André. Terem vindo aqui fazer este debate connosco e também à Zero e ao Francisco Ferreira. Muito obrigado a todos e a todas.